Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim. Aqui comigo, João Batista Olive, para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Tocantins, nas eleições do Tocantins, o que pode acontecer ou não nas eleições aqui do Brasil. Vamos falar da decisão do ministro Fachin sobre o presidente Lula, enfim, todos os que querem também essa questão da suspensão.
Querem sair livres.
Exatamente. Livres. Condenação de segunda instância muito não bem. Vale mais. Muito bom. Seja bem-vindo, João Batista. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Alex. Estamos concorrendo com a audiência do jogo Uruguai e Rússia. E vamos vencer, porque o nosso assunto é mais importante. É, dizem que o entretenimento ganha. Veja aí a questão do Silvio Santos, né? Que é o entretenimento, mas acho que a sobrevivência, o emprego é mais importante. É isso que nós vamos, passando a régua, discutir agora. Nesse debate nosso aqui, Alex, debate, sei lá, essa troca de ideias. Vamos em frente.
Muito bem, João. Daí a pergunta é a seguinte, você viu o que aconteceu lá no Tocantins, né? Segundo turno, eleições, menos da metade.
Pois é.
Elegeu o governo.
É, compareceu nas eleições. Esse é o destaque de hoje, Alex e amigos. É assim, ontem nós tivemos uma pesquisa real, uma pesquisa de urna, não é de boca de urna, uma pesquisa de urna, que foi segundo turno da eleição do mandato tampão a governador e Tocantins. Vocês estão lendo aí no Notícias Agrícolas com base nas informações do site político Poder 360, onde a novidade não foi a escolha desse novo governador tampão até as eleições de 7 de outubro, quando o estado de Tocantins vai novamente escolher seu governador por 4 anos, mas sim o resultado da eleição na sua prática como pesquisa. Pesquisa é intenção de voto, aquela coisa não. Eleição é boca de urna, o sujeito foi lá apertar. Muito que bem, nós vamos botar na tela, posso chamar aqui na tela, Alex? Vamos chamar aqui na tela o quadro das eleições finais, o resultado de ontem do mandato tampão em Tocantins, onde 51% da população, 34% não apareceu para votar. Vejam aí, 34% abstenção. 35%, portanto, não apareceu nas eleições, não compareceu, se abstiveram. Nulos, 15,5% praticamente. Brancos, pouquinho branco, só 2%. O cara que foi lá resolveu votar. Quem foi, ou anulou ou votou, tá certo? Mas, enfim, olha, números fáceis de guardar na cabeça. Votos válidos para a eleição do estado de Tocantins, 1 milhão de pessoas. Vamos arredondar, certo, Alex? 1 milhão.
Uhum.
Votos válidos, 490. Portanto, 51% não apareceu ou não quis votar. Esse é o dado real e cruel da nossa corrida presidencial, as nossas eleições, a presidente, a governador, a deputado federal, deputado estadual e senador, no dia 7 de outubro.
Mas você acha que esse quadro pode se repetir nas eleições gerais?
Pois é, esse é o nosso título. Nosso título diz assim, metade da população não irá votar em 7 de outubro? Interrogação. Não é verdade. Não pode ser, não é? Vamos desconsiderar a situação particular, as particularidades do estado de Tocantins. Mandar tampão, ninguém estava interessado, não, certamente não houve discussão.
2 meses de governo. Né?
Além daquela brigaiada que sempre tem entre candidato é isso, sabe aquelas coisas personalistas, pessoais, que também são muito bem-vindas, porque aparece realmente o que o sujeito é quando se conta os podres, tal, tudo isso faz parte do jogo. Mas certamente não se discutiu os fundamentos do futuro de uma nação, que é o nosso caso. Porque nós estamos economicamente bem, mas financeiramente nós estamos muito mal, à beira do abismo. Economicamente, quando eu digo, eu vou me basear aqui na mais recente entrevista do presidente da BMF, hoje chama-se B3, né? Ele diz assim, deixa eu pegar o nome dele aqui, que ele é recente, ele sucedeu o meu Deus, Pinto, o meu Pinto? O ex-presidente da BMF, muito que bem. E o atual está dizendo assim, que nós estamos numa situação muito favorável, está aqui o nome dele, Bom, já complicamos tudo, a internet já embaçou tudo, mas não tem problema. Nós estamos com a inflação baixa, não é? Com juros baixos, economicamente nós estamos muito bem, sabe? Com boas tendências de progresso. Financeiramente nós estamos extremamente maus, porque nós temos que pagar metade do que a gente circula de dinheiro, que a gente toma de dinheiro, investe, enfim, compra e vende, metade é para impostos. Por quê? Porque nós temos juros altíssimos. Então, essa é uma situação que não foi discutida no estado de Tocantins, imagino eu, né? Então, em 7 de outubro, porém, isso será discutido, isso será a mais importante definição dos eleitores brasileiros. É por isso, Alex, que eu digo que esses resultados, lá na eleição de ontem, lá no Tocantins, não reflete o que vai acontecer no dia 7 de outubro. Minha opinião, não sei qual é a sua.
João, na verdade tem todo um contexto, né, que a própria matéria traz aqui de explicação para isso. Apesar da obrigatoriedade, o custo para não se votar, para não ter que sair de casa, é pequenininha a multa que se paga de R$3. A população não estava interessada em discutir um mandato de 2 meses, no máximo, né? E diferente do que vai acontecer em outubro.
Agora, nós temos duas realidades, meus amigos do Notícias Agrícolas, temos duas realidades. A realidade é que Lula realmente não vai participar, ficou definido na sexta-feira, ao final do dia, tipo, parece que 5, 6 horas da tarde, quando o ministro Edson Fachin disse que não iria, ele suspendeu a análise do pedido dos advogados de Lula, que seria feito amanhã, dia 26, pedindo a libertação do Lula. E a análise dos advogados de Lula não só pediam a libertação, como pediam para que ele fosse considerado...
Suspender os efeitos da condenação.
Suspender os efeitos da condenação lá do Moro, do Sérgio Moro, que foi retificado...
Pelo TRF4...
Ratificado pelo TRF4, ou seja, em 4 ocasiões, a decisão do Moro foi colocada na Berlinda e foi consubstanciada. Portanto, o Lula está condenado. Então, assim, o que poderia ter acontecido foi uma ação do advogado Lula, o ex-ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence, que percebendo...
Uma brecha ali.
Não, percebendo a realidade que Lula não seria absolvido, que isso não existe de você retroagir uma decisão, só se você fizer um novo julgamento, que não é o caso, entendeu? A hora que ele percebeu isso, ele entrou com um pedido para amenizar. Falei, olha, escute, o Lula parece que está meio adoentado, aquele câncer na garganta, ele está meio magro. Ele merece, por uma questão humanitária, cumprir a pena dele em casa. Ou seja, o Sepúlveda Pertence, Alex e amigos do Notícias Agrícolas, concordava que Lula ficasse com tornozeleira eletrônica em casa, sem visitas, sem relação social, preso em casa. Nem isso foi adiante, porque Lula, estamos sabendo hoje, que Lula desautorizou o ministro Sepúlveda Pertence. Desautorizou o ministro Sepúlveda Pertence, Alex. Então, assim... hora que Lula também percebeu que está perdido por um, perdido por 1 milhão, foi, não quero saber tal. O fato é que com a desistência do Fachin de levar o pedido à segunda turma libertadora do Supremo, aquela que só liberta, tem o Gilmar e tal, o Lula não só vai continuar preso, ok, como ele é ficha suja, então não vai participar das eleições. Esse é um cenário que nós temos que discutir. Eu só vou colocar a segunda questão, depois a gente começa do zero de novo. É que está no Estadão o resultado de uma pesquisa, uma outra pesquisa pelo Instituto Ipsos, que diz o seguinte, que em 7 de outubro os eleitores vão escolher líderes, mas não políticas. Foi aí que eu fiquei preocupado. E eu explico por quê. Porque as pessoas, segundo essa pesquisa, continuam procurando um salvador da pátria. Isso se explica aos 30% de Lula, quando, depois de, na 8ª pergunta dos pesquisadores do Datafolha, aparece lá o Lula com 30%. Porque no frigir dos ovos, na espontânea, ele tem só 10 e o Bolsonaro tem 12. Mas, na induzida, vamos dizer assim, na estimulada, na induzida, ele aparece com 30. Por que ele aparece com 30? Se nem ele nem o PT tem uma proposta para o país. Ninguém chega e diz, olha, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu não estou querendo jogar água no feijão do Bolsonaro, quer dizer, acrescentar mais opiniões a favor de Bolsonaro. Mas foi o único, por enquanto, o Ciro também, o Ciro foi no lado negativo, mas foi o único, por enquanto, que apresentou propostas do seu governo para resolver o problema da economia. O Paulo Guedes, que provavelmente será o seu ministro da Economia, já disse o que fará caso Bolsonaro seja eleito. Lula não, viu, Alex? Lula não. Lula, até o momento, só diz assim, joga a bola para mim que eu resolvo. Eu sou o Neymar. Resolve nada, vai chorar. Aí senta e chora, sabe? Toma uma pancadinha e chora. Ai, cadê meu pai? Entendeu? O que que o Lula está vendendo quando ele não diz, não explicita que ele, ou o candidato dele, o poste dele, o PT, pretende fazer com o país caso sejam eleitos? Por quê? Porque está vendendo uma ideia do passado, quando ele gastou todo o dinheiro que a China colocou no país graças ao agronegócio, que foram as compras da China que fizeram com que a nós, aquele boom que a gente teve no tempo do Fernando Henrique, que entregou para o Lula gastar. E o Lula gastou, claro, né? Ele fica vendendo essa ideia que nós poderemos gastar de novo, sabe? Nós temos um crédito, nosso cartão de despesas tem crédito. Nós não temos mais esse crédito, entendeu? Então, assim, é essa mensagem que Lula está passando para os eleitores que me preocupa. Eleitor escolhe líderes, salvadores da pátria, populistas. Muitos poderão dizer como o Jair Bolsonaro, só que o Jair está colocando o que ele pretende fazer, né? E não políticas. Eu sempre imaginei, espero que isso aconteça, com um certo risco de ter o vencedor naquilo em quem eu acredito, mas assim, que se escolha de uma forma plebiscitária, políticas. Olha, eu não quero mais socialismo, quero livre mercado, quero meritocracia. É isso que eu espero que aconteça no 7 de outubro. Hoje, em cima dessa pesquisa Ipsos, que diz que eleitores escolhem líderes e não políticas, e em cima dos resultados do Tocantins, as pessoas, primeiro, não estão nem aí, isso é meio natural, mas, segundo, não querem discutir o seu futuro, o que me estranha muito, isso me causa muita estranheza. Preferem destinar a sua vida, a sua liberdade, o seu sonho, a sua esperança a uma pessoa, a um homem, como você, como eu, Alex, que vai tomar as medidas. E o passado mostra que todas as medidas tomadas por pessoas assim só deram nesse desastre que nós estamos nesse momento, Alex.
Mas com essa decisão do Fachin, definitivamente você acha que Lula está fora da eleição? E qual que seria o poder dele de transferir os votos para um candidato do PT ou candidato que ele indicasse, João?
As pesquisas dizem que ele hoje, se ele colocar o Haddad, que eu acho que também não pode ser, nem seja ele, ele transfere 12%. O Jacques Wagner também, são os dois nomes, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad. Então ele, com toda a força, transfere 12%. Agora, se a gente for discutir os valores do Datafolha, você percebe que a vitória do Jair Bolsonaro fica muito difícil no segundo turno. Ou ele ganha no primeiro, ou ele fica muito difícil no segundo, porque todos os votos do Haddad, leia-se Lula, todos os votos da Marina e mais o Ciro, tenderão a ser contra o Jair.
Isso já dá 50%.
Dá quase 60%. Então, assim, ou o Jair Bolsonaro passa a ganhar votos agora, ou ele, no segundo turno, ele tem duas alternativas. Ou ganha votos agora da classe média, das mulheres, que dizem onde ele é rejeitado, onde ele é compreendido, ou se ele chegar no segundo turno, ele corre o risco de ser derrotado. A outra alternativa é ele ganhar no primeiro turno. Tem chance de até de ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque nós temos votos cristalizados. A rejeição dele aumentou, segundo aumentou 3%, tal, o pessoal faz um escândalo, tal, mas aquela rejeição natural de que ninguém quer saber. Tal. O importante são os votos cristalizados, pessoas que dizem que votam nele cada vez mais. Só para consubstanciar isso, eu vou puxar aqui uma opinião de um produtor, de um que está no nosso Fala Produtor. Tá, hoje eu achei muito interessante entrar em nosso destaque. O nosso Fala Produtor, ele é essencialmente político, né? O pessoal se envolve mais com política. E o Thiago Gomes, de Goiânia, diz assim, Alex, e amigos do Notícias Agrícolas. De fato, tenho observado que das pessoas que realmente já decidiram o seu voto, certamente ele pegou análise do Datafolha, que são 12%. Né? Esses são convictos e dificilmente mudarão os seus votos. A maioria são eleitores de Bolsonaro. Quem fala, quem explicita, quem faz campanha, quem faz força, quem dá opinião é eleitor de Bolsonaro. Esse é voto convicto, que é um bom handicap. São as pessoas que vão trabalhar pelo candidato, certo? Diz o Thiago Gomes, essas pessoas dificilmente mudarão seus votos, pois já criaram em Bolsonaro o simbolismo da mudança, ainda que provavelmente ele não seja, na opinião do Thiago. Para muitos desses, é Deus no céu e Bolsonaro na terra. Ponto final. Ou seja, voto cristalizado. Aí vem a opinião pessoal dele, que diz, o que mais me impressiona no dia a dia são as pessoas que não fizeram a menor ideia em quem vão votar, se é que vão votar. Essa, para mim, é a grande fatia que vem chamando a atenção. Ou seja, que é essa história aqui dos não votos, dos 51%.
E que pode virar em abstenção, pode virar abstenção, você acha?
Então, muitas pessoas preferem gastar os R$3 de multa e não ir votar. Mas eu acho que...
Não é a maioria, né?
Não é isso, viu, Alex? Eu acho que não é esse número. Pela minha experiência e pela minha visão de mundo que eu tenho, eu não sou um cara que estou lá nos píncaros das glórias e tal, sou uma pessoa comum, moro num bairro bem distante, né, numa cidade distante, bem do interior, e vou ter um costume de ir às feiras conversar com as pessoas. E aí você percebe que ele não fala assim em termos de eleição, em termos de candidato. Não é assim que são as conversas. Nós não conversamos assim, né, meu amigo? Nós não conversamos assim. Nós conversamos assim, são duas palavras que eu mais ouço. Esse país está uma droga, hein? Esse país está uma azerda, hein? É assim que você ouve, tá? E a segunda questão é, os negócios estão parados. Essa é a preocupação das pessoas. Não estou vendendo nada, não estou comprando nada, meu salário não dá para nada. Essa é um núcleo de pessoas. Aí é a convicção final, né? A opinião final. Esse país está uma zerda.
Mas você acha que na hora...
Hoje.
Na hora que a campanha começar, efetivamente...
Na hora que acabar o jogo, né? Hoje nós temos um jogão nesse instante aqui. Nós estamos aqui olhando o resultado ali, né? Rússia e Uruguai. Teremos vários jogos. A Copa do Mundo está muito boa, chamando a atenção, está realmente eletrizante. E isso toma a atenção de todo o planeta, muito mais do Brasil, que é um país de enxuteiras, como dizia Nelson Rodrigues. Muito que bem, passado a eleição, e eu acho que a seleção brasileira, infelizmente, não vai chegar à final, esse mal-estar provocado pelo alijamento da seleção brasileira, ou mesmo que ela seja campeã, estará dentro das discussões das pessoas, estará fazendo o clima das eleições. Veja a Argentina hoje. Só o fato da Argentina ter perdido, ainda não está fora, está perdido, culminou na greve de hoje que está acontecendo na Argentina. É o clima das pessoas. Os eleitores, os nossos telespectadores sabem disso, que a gente não é regido somente por aquela informação fria que a gente coloca no Notícias Agrícolas dos preços. A gente é regido por uma série de circunstâncias, humor, depressão, convicção, esperança, sabe? Fidúcia, confiança, isso tudo é causado por uma série de circunstâncias que é por onde passa o futebol, pela alegria, nosso povo é melhor em futebol, é melhor naquilo, em música. É assim que os marqueteiros ativam o espírito nacional, com uma música, com, né, veja os populistas. Muito que bem. Em 7 de outubro, para 7 de outubro, nós vamos ter muito tempo. Nós estamos em final de junho. Tem o julho todinho, depois agosto, setembro, 2 meses, vai encher o saco.
Mas essa...
A eleição se dá, e eu fui marqueteiro, você sabe disso. A eleição se desenlaça na última semana.
Mas esse cenário que a gente tem
hoje é isso.
Pode mudar?
Então? Vai mudar. Não. Eu estou dizendo que essa abstenção de 51%
não
vai acontecer na eleição majoritária a presidente. Pode acontecer para deputado e tal, mas a presidente, as pessoas estarão...
Mas eu digo em termos de figuras, de candidatos, você acha...
São os quatro que estão ali. E o Ciro deu um tiro no pé ontem. O Ciro, além de ser... idiota, ele é um boquirroto, né? É um idiota boquirroto, quer dizer, juntou as duas figuras negativas que pode ter um candidato. Veja o que ele disse ontem. Ele disse que todas as medidas modificadoras, as medidas de mudanças do presidente Michel Temer, que é o governo Michel Temer, que incluiu os leilões das áreas de pré-sal, que a Petrobras abriu mão porque não tinha dinheiro para perfurar. Então o Brasil vendeu essas áreas, botou para exploração de investimentos estrangeiros para a gente poder ter esse petróleo, ter esse dinheiro, ter essa... senão não adianta ficar lá embaixo. O Ciro disse que vai revogar. Ele não vai botar em plebiscito se é sim ou não. Ele simplesmente disse assim: se eu for eleito, eu vou revogar todas as medidas de Temer com relação a esses leilões das bacias de petróleo. Quer dizer, como é que você quer um país, um investidor internacional ou o próprio Alex, que põe o dinheiro na poupança, como é que você fica tranquilo tendo um presidente desse nível, desse naipe? Maluco de pedra, assim.
Ô, João, mas essa é uma fala para mercado. Será que...
Não, povão... contra mercado. Ele falou para o povão.
Sim, sim. Exatamente.
Mas, será que o mercado, povão... Deus me livre.
Será que para povão essa mensagem...
Nacionalisteira.
Não vai chegar, não vai soar bem.
Sabe por quê? Sabe por quê? Não, Alex. Nós tivemos um teste esses dias aí na greve dos caminhoneiros, onde os petroleiros tentaram pegar carona nos caminhoneiros. Lembra? Eles abriram uma greve numa segunda-feira, não foi? De madrugada? Meio-dia já tinha acabado.
Foi, verdade.
Não porque os outros petroleiros não aderiram, até houve adesão, porque a rejeição da população àquela manifestação foi tamanha que eles recuaram. Então, assim, o governo sabe fazer pesquisa, eles sabem, e se eles não sabem, os deputados sabem, que são as vozes que estão nas ruas, dizendo para o governo: não faça isso, que vai quebrar a cara, não faça aquilo, que vai quebrar a cara. Então, assim... O Ciro se alijou. O Alckmin também está se arrastando, estão dizendo aí que ele pode ser substituído pelo Dória. Então, o PSDB nunca se encontrou, para ser exato, nunca teve lado. Sabe aquela coisa assim, não, eu sou isento? Isento é nada, né? Isento é água. Uhum. Né? Então, assim, é o Alckmin isento, o PSDB isento, que completa hoje 30 anos, isento. Vai sobrar quem, Alex?
Marina. E Bolsonaro.
Com chance para a Marina. Eu sempre disse isso daqui, que o perigo é a Marina, que é uma socialista de punhos de renda, que não fala nada com nada, mas numa eleição, preste atenção, numa eleição você nunca vota a favor a não ser os interessados, ou seja, os votos consolidados, no caso do Bolsonaro, e os funcionários públicos que têm interesse na manutenção do seu status quo, tipo Previdência. Então, esses votam votos interessados. Okay? O restante da população brasileira vota contra quem o ameaça. Seja tirando direitos, quem o ameaça economicamente, quem é aquele cara que pode estragar minha vida. É isso que o cara decide meia hora antes, quer saber? Quando está caminhando ali para a urna, na fila da votação, a pessoa decide assim. Não, esse cara é um safado, esse cara é um babaca, esse é um filho da mãe, entendeu? E vota contra ele. Então, assim, todas as frases, por isso que o Bolsonaro não vai no primeiro turno, nessa disputa, nesses debates de primeiro turno, porque senão ele vai ser obrigado a fazer frases que são contra ele. Lembra aquela história do quando você é condenado, você é chamado para fazer um depoimento na polícia, você não pode criar provas contra si mesmo, não é isso? Uhum. Isso é a base, é o pilar dos julgamentos públicos, da democracia, né? Você não pode criar provas contra si mesmo, né? Então, assim, a Marina vai ficar julgando parada, recebendo todo o antagonismo do Bolsonaro. Quem for contra o Bolsonaro vai votar na Marina. Esse é o perigo. Agora, cabe ao Bolsonaro, com todo esse tempo, de desmistificar isso que eu estou dizendo. Ele tem tempo pela frente para desconstruir tudo que construíram contra ele.
Mas ele não vai ter o tempo de televisão.
Não, ele
será
vai ter
que...
aqui.
É, então. Será que as mídias sociais resolvem?
Você acha... Alex Horta, você já participou de várias eleições, você é um homem político. Você vai ficar na frente da televisão vendo aquelas mensagens? É. Vote em mim, 327, eu sou o bom. Ah, para! Quando muito, você vai assistir um debate, que também não é debate. Vamos falar agora de luz. Fala de luz, Alex. Agora fala o senhor. Agora fala o senhor. Isso é debate? Isso é depoimento. Isso é uma coisa fria. Debate é aqui, ó. Troca de ideias, troca de posições. Então, assim, por que, vamos voltar aqui ao nosso tema. Por que O Tocantins deu 51% de abstenção, já explicamos. Estamos explicando por que não, será 51% na eleição de 7 de outubro. Uhum. Eu estou dizendo que nós vamos escolher políticas, embora a pesquisa Ipsos dizem que as pessoas vão escolher líderes, salvadores da pátria. Eu digo que não, que nós vamos discutir políticas. E uma notícia também do final de semana, depois a gente fala do Lula, mas uma notícia do final de semana me chamou muita atenção, porque o Ministério da Fazenda está convidando os assessores econômicos dos candidatos, leia os futuros ministros da Economia, para tomarem ciência da nossa tragédia fiscal. O Brasil está à beira de um abismo. O lulismo, o petismo nos empurrou para essa tragédia. E os analistas econômicos, os seus assessores econômicos, vão tomar conhecimento daquilo ali. Provavelmente, evidentemente, que na saída, claro que tem toda uma tramóia, né? Tem toda uma jogada. Na saída, os repórteres vão dizer assim: diante desses números que o senhor tomou conhecimento lá dentro, o que o senhor pretende fazer? Porque até hoje, somente o Bolsonaro, ninguém expôs o que pretende fazer com a economia do país. Digo, repito e corrijo, a exceção do Ciro, que quer ver a desgraça, a destruição. Vou desmanchar tudo o que foi feito, segundo o Ciro. Então, isso não é plano econômico. Isso é uma antevisão do inferno, né? Já o Bolsonaro fez 30 posições, aliás, ele alencou 30 nomes que estarão com ele. O Paulo Guedes alencou 30 nomes que estarão com ele, caso o Bolsonaro seja eleito, e explicitou 6 medidas que ele adotará caso o Bolsonaro seja eleito no plano econômico. A principal, que é o que basta, né? Porque ele vai dizer que vai libertar a economia, isso é uma platitude. Vai manter a autonomia do Banco Central, também é uma platitude. Pá, pá, pá. O que importa na política do Bolsonaro é que vai ser uma política liberal, onde ele vai vender, não só privatizar, vai vender, o que significa privatizar, as estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, essa coisa ineficiente, e muitos mais outras brasas aí que nós estamos carregando nas nossas costas sem poder. Né? Um país pobre como o nosso, cheio de demanda, cheio de carência, carregando um monte de empresas estatais que são cabides de emprego, fora também fazer uma reforma na Previdência Pública, não na privada. Na privada é uma... Mas a Previdência do Bolsonaro será feita na esfera pública, porque é essa que não quer perder seus privilégios. Ninguém quer discutir isso. Vocês estão surpresos com o que eu estou falando, explicitando a política econômica do Bolsonaro? Pouca gente tomou ciência, ficou escondida nos meios de informação. Eu tentei puxar aqui no Notícias Agrícolas em destaque, mas ninguém deu prosseguimento. Parece que ninguém tem proposta nenhuma. É o que dizem. Mentira, o Bolsonaro tem, pelo menos o Paulo Guedes tem, e eu estou assinando embaixo dessas decisões. Tem que vender mesmo. No caso da Petrobras, vender ou não vender, para mim, não faz diferença nenhuma, né? Porque só faz diferença quando tem essa decisão do TRT que botou 15 bilhões de prejuízos nas contas da Petrobras para pagar esses funcionários privilegiados da Petrobras, e nós vamos ter que pagar? Claro, é sempre assim, pagar através do aumento do preço da gasolina, que hoje também aumentou, tá certo? No meu ponto de vista, na Petrobras, nós temos que abrir o monopólio de refino, temos que ter concorrência em tudo, de cabo a rabo, em pesquisa, em exploração, em distribuição, em bandeiras, tem que ter liberdade para o usineiro de etanol vender o seu etanol no posto de gasolina mais próximo, se ele não quiser abrir um posto próprio para ele. Enfim, nós temos que ter concorrência, porque é no que eu acredito, no que eu aprendi. Aqui o Notícias Agrícolas, por exemplo, não tem uma sinecura, não tem um gato para puxar pelo rabo de algum órgão público aqui, é no sangue, na unha, é na meritocracia. Se nós somos bons, nós somos eficientes, eficazes, nós sobreviveremos. E podemos até crescer. Não é o caso de muita gente, de muitos jornalistas e outras empresas que estão grudados no governo, mamando, deitado, às suas custas, você que produz, você que trabalha.
Você está preocupado, então, com as propostas
econômicas? Nós estamos à beira do precipício. A gente só vive de pagar imposto, Alex.
E não na escolha de líderes.
É claro que, como é um regime presidencialista, eu sou parlamentarista, mas como é uma eleição presidencialista, é evidentemente que quem tiver com a caneta é que vai definir. No caso do Bolsonaro, ele já disse, ó, não, eu estou namorando o Paulo Guedes e não casado, não casei com ele ainda. Isso, né? Ou seja, ele não está querendo dizer que ele vai assinar embaixo de todas as medidas do Paulo Guedes. Ok? É uma posição. E eu compreendo, porque para isso, ele, como ele disse, precisa ler toda a entrevista, todas as vezes que ele fala, porque o cara só pega a primeira linha. Porque ele disse assim, olha, eu sou parlamentar, né? Não tenho 5 mandatos. Eu sei como é que funciona a mortadela lá embaixo, lá no, na Câmara dos Deputados, lá no plenário. É o toma lá da cá. Então, assim, eu posso querer deixar todo mundo feliz com uma medida minha, presidente, mas se não aprovar no Congresso, e eu não estou dizendo que o Congresso é contra o progresso, contra o bem-estar das pessoas, muita gente quer o fim da política, eu, ao contrário, eu quero mais política, só que política limpa, e não essa sacanagem que nós temos hoje. Então, assim, só para encerrar, ele precisa de uma bancada, o Bolsonaro precisa de uma bancada firme e forte com ele, para ele aprovar as ideias do Paulo Guedes, senão não adianta ter ideias, ideias também tem.
No Fala Produtor do Notícias Agrícolas, o contraponto à questão do Bolsonaro é a falta de experiência política dele. Tem muitos argumentos de...
Não, de, ao contrário, acho que
sim.
Isso é absurdo.
Sim.
5 mandatos. Pode ser que a falta de molejo com as ideias duras dele, pode ser. Agora, dizer que ele não tem experiência política. Administrativa, talvez?
Me diga o que o Bolsonaro fez em todo esse tempo que ele está. São perguntas que estão...
Essas pessoas que perguntam isso acreditam naquela propaganda do Duda Mendonça que dizia se Paulo é Paulo, São Paulo é Paulo, Paulo fez. O prefeito que fez, o presidente que fez a obra aqui da minha rua. Ah, para com isso, gente. Portanto, são as políticas que o cara formula naquilo que ele acredita. Entendeu? Olha aqui, ó. Vamos resumir bem para a gente chegar no Lula. Vamos resumir bem isso. Graças ao Lula, nós chegamos a ter nesse país, nesse instante, o maior partido de todos os tempos. Sabe qual é? Alex Horta. Sabe qual é o maior partido de todos os tempos que nós temos hoje no país? O antipetismo. Então, assim...
A rejeição.
A rejeição ao PT, a tudo que eles implantaram ao país, isso é o mais evidente. E não adianta vir dizer assim, não, porque com o Lula ele teve um bom governo. Teve um governo vagabundo, canalha, safado, sem vergonha, que ele pegou um momento de prosperidade nossa, que nós conseguimos vender a nossa soja para os chineses, depois veio aquela quebra climática dos Estados Unidos, estraçalhou com o país, ele gastou, e aí todo mundo vem dizer que é o seguinte, não, o primeiro governo do Lula foi ótimo, foi a Dilma que estragou. Ora, isso é ser canalha, hein? Isso é ser safado, hein, cara? Ser ordinário, hein? Botar a culpa na coitada da Dilma. A Dilma não sabe nem conjugar um verbo, gente. Era apenas um poste. Ela seguiu o que o mestre falava e fazia. Ora, para com isso. E querer desdizer que a nossa crise não foi provocada pelo Lula, é isso que eles querem. Dizer, não, isso daí foi problema da Dilma e do Michel Temer. Larga de ser vagabundo, larga de ser ordinário. Vamos ser brasileiros, vamos ser adultos, sabe? Vamos ser responsáveis e vamos colocar isso em discussão. O que, que é a discussão que eu coloco aqui? Você quer voltar ao tempo do Lula ou você quer seguir à frente com uma outra opção? Você tem 3 opções. Ficar como está, retornar ou avançar. Simples assim. Por isso que eu digo sempre, vamos em frente.
Ô João, só para a gente finalizar essa questão Lula. Do Lula e do Zé Dirceu também, que
pois tá é, cara. Não, você tem razão. Hoje nós devíamos estar aqui apavorados, porque amanhã 6 pessoas, que seriam os ministros da segunda turma, né, o Fachin mais 5, iriam decidir os nossos destinos. Só que eu imagino, porque o Fachin teve como... 2 questões, né? Mas ele teve, só completando a frase, ele teve como salvaguarda, uma escapatória, quando o TRF4 negou o último pedido, o mais recente pedido dos advogados de Lula, para liberá-lo. O TRF4 negou a revisão da condenação, então não tinha motivo para ele mandar o pedido dos advogados para a segunda turma. Então ele suspendeu na sexta-feira, aliviou, eu dormi com... Dormi direto, porque eu estava ansioso, nervoso, confesso, né? Porque, cara, uma coisa é você fazer uma campanha legítima, limpa, e discutir prós e contras, e sabendo que metade da população não tem informação e tal, e você fica... É um jogo desigual. Os votos são iguais, né? O meu voto é igual do doutor Antônio, como é igual do Zezinho, são votos iguais. Cada voto, cada pessoa um voto. É a essência da democracia. Cabe a gente a instruir as pessoas, não baixar o nível, mas levar o nível, fazer com que eles discutam a essência. O que é a discussão da essência? É um problema de comunicação? Sim, é um problema meu? É um problema seu, Alex? Mas a essência é assim, cara, tem emprego? Não. Vamos gerar emprego? Como é que faz para gerar emprego? Alivie o meu bolso, meus impostos, para eu contratar mais gente, para que tenha mais empreendedores, para que a gente gere emprego. Essa é a discussão no dia 7 de outubro. Quem pode fazer isso? Aí você escolhe o nome que pode fazer isso, que vai votar no... Deixa assim mesmo, veja bem. Ou, vamos lá, vamos, confia em mim que eu sou o Lula, mágico. Ou, vamos, uma proposta avançada. Ah, mas o cara é de extrema direita, ele é misógino, sei lá o que que fala. Que bobagem, por isso que nós temos os debates. Agora, Lula ficou até o instante, a gente nunca sabe do dia seguinte, né? Até o momento, está definitivamente preso, definitivamente condenado e definitivamente fora da eleição. Mas até a tarde de hoje.
Isso, não dá para falar que as manobras acabaram, né?
Porque tem a história dos advogados de Zé Dirceu, que também está contestando e pedindo a mesma coisa que os advogados de Lula. Né? Dizendo o seguinte, que ele foi condenado em segunda instância, ele tem direito a um terceiro julgamento, a um outro recurso. Eu fico imaginando assim que a cara de pau, a falta de relação com o público, com as pessoas, com o país, é tamanho, porque eles se acham, ele, o Lula, Zé Dirceu, esses caras, o Delúbio, se acham acima da lei, pessoas privilegiadas, sabe? O dom divino de salvar o público.
E uma decisão favorável ao Lula abriria caminho para o Monte.
Uma decisão favorável à jurisdição abriria caminho para o Lula, todos pediriam. Até mesmo o traficante, o assassino, que não chegou o seu recurso ao Supremo, vai para casa, cara. Ninguém entende o significado disso. Porque o que nós estamos fazendo? Nos países civilizados, você vai para a cadeia na primeira instância. Aqui no Brasil, não. Vai para a segunda instância, ainda com a confirmação colegiado, né? No colegiado. E se houver algum erro institucional, quer dizer, na Constituição tem algum erro, aquela decisão não diz respeito ao que está decidido na Constituição, você pode ir ao Supremo, porque o Supremo está lá para revisar erros ou acertos constitucionais. E não decisão de juiz de primeira instância, se o cara cometeu o crime. Não, mas é que esse país é que você tem o povo, nós, cidadãos comuns, e os privilegiados, Zé Dirceu, Lula e o Etcaterva, os petistas aí que não, eu só fui condenado em segunda instância, eu mereço ir para a terceira instância. E isso ainda vai acontecer hoje. Então, preste atenção, meus amigos, nós estamos gravando isso daqui ao meio-dia já, passando o tempo. E o Zé Dirceu tem esse recurso ainda hoje. Lembrando que o Supremo já decidiu por duas vezes, por 6-5. Ah, 6-5 é muito apertado. 6-5 dá vitória.
É a maioria, não é?
É a maioria. Por duas vezes, por 6-5, que a decisão colegiada está valendo. O cara vai para a cadeia. Pronto, ponto final. Ah, mas cabe recurso. Sim, cabe recurso na cadeia. Pode ficar, embora custe uma grana preta para o país não merece isso, você pode continuar recorrendo na cadeia. E não como querem, como queria o Sepúlveda Pertence, que foi desautorizado pelo Lula, que ele fosse cumprir a pena dele na casa dele com tornozeleira, porque ele é um coitadinho. Ora, tenha santa paciência. Então, assim, vamos resumir aqui só a nossa conversa, Alex. Essa é uma boa notícia, não estamos passando por esse sufoco hoje, temos que ficar atentos à tarde com a decisão do Zé Dirceu, porque são nos escaninhos do poder que as coisas vazam, tá? E essa eleição do Tocantins não representa a inteireza da eleição que vai acontecer em 7 de outubro, onde nós, na minha opinião, nós não vamos escolher líderes tão somente, mas essencialmente nós vamos escolher políticas. Que tipo de política? Eu não quero mais aquilo que o socialismo fez com o nosso país, eu quero que a gente se livre disso, que a gente tenha como meta livrar o mercado, tudo isso, mercado livre, concorrência, certo? E, essencialmente, aliviar a nossa carga de imposto para a gente poder gerar empregos. Com emprego, amigo, todo mundo empregado, com a maioria da população empregada, ninguém é contra ninguém. Veja o caso do Trump. Por mais que a esquerda aqui no Brasil queira administrar a política americana, porque eles são terríveis, né? Não, o Trump tá gerando emprego como nunca entre os hispânicos, entre os negros. Fez uma manifestação ovacionada no Congresso pelos republicanos, pelos democratas, todo mundo de pé batendo palma por Trump. Vai querer o quê, cara? Sabe por quê? Porque ele gera emprego. Ah, mas às custas dos pobrezinhos que querem entrar dentro dos Estados Unidos. Por que as pessoas cometem o crime de entrar ilegalmente no país sabendo que pode perder o filho? Eles insistem por necessidade, porque onde eles estão está uma droga, lá é que está uma zerda. Por que os caras querem sair do Brasil e entrar lá em Miami? Porque lá é uma maravilha. Por que lá é uma maravilha se não tem toda essa assistência social do PT? Porque lá é na unha, é no sangue, acorda às 4 da manhã e vai trabalhar. O povo americano trabalha, viu, amigo? Nós aqui trabalhamos, só que infelizmente metade vai para sustentar esses vagabundos que a gente carrega nas costas.
Muito bem. João Batista, mais uma vez.
Tô bravo hoje?
Tá bravo.
Ah, mas tem que ser, senão como é que faz com esse nosso país?
Obrigado pela sua participação mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. João Batista quer despedir.
Não, aqui. Sim, dá atenção. Agradecer aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, o nosso site é o líder de audiência entre esse segmento da agricultura. Somos muito bem vistos, sabe, acarinhados pela população, pelos produtores rurais. Eu só posso agradecer, comovido, as mensagens que eu tenho recebido aqui em nome do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, viva o Brasil!
E aqui a mensagem.
Vote direito no dia 7 de outubro, vote a favor do Brasil. Vamos em frente.
É isso aí. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.